Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. João Fonseca entra no top 30 da elite do tênis ainda este ano. Será, Fredão? Daqui a pouco você vai saber, hein? Plata deve ser titular contra o Fortaleza. 37 gols e 19 assistências no ano. É o Messi, entenda porque o Inter Miami, daqui a pouco você vai entender, renovou o contrato com ele, com o Super Messi. Flávia Saraiva, ginasta, pode acrescentar elementos na final da trave no Mundial, daqui a pouco. Tradicional clube inglês tem dono afastado e fica com pontuação negativa na segundona. Vitória realiza o último treino antes de enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão. Bahia encerrou a preparação para enfrentar o São Paulo no Morumbi. Abel Ferreira dispara contra a arbitragem após pênalti marcado para a LDU. Ele diz que tem as dúvidas. Astro da NBA foi alvo de esquema de apostas investigado pelo FBI. Daqui a pouco, essas e outras notícias no Gabriela Esportiva. 6:13, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Mais uma sexta-feira aqui, né, Tony?
Sexta-feira.
Muitos eventos aí.
Sexta-feira 24. Todo mundo tem aquela de sexta-feira 13, mas hoje sexta-feira 24. Hoje
é a preocupação tá de... sua na sexta-feira.
Não, 24. Tá de boa, não. Não tenho preocupação nenhuma. Então... sem essa.
Não tá? Me faça rir, Tony, hora dessa. Tem muita coisa pra gente comentar aqui hoje. Né? E assim a gente vai dando início ao Gabriela Esportiva.
Muito bem, José Maria, presidente campeão, boa noite, querido.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva. No programa de hoje, Café, a gente vai falar da rodada importante de amanhã, do domingo, perdão, do Campeonato Intermunicipal, especialmente das seleções que estão nos representando o futebol do sul da Bahia.
Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre Intermunicipal 6:14.
Gabriela Esportiva. Show
de bola. A rodada 30 do Brasileirão Série A começa amanhã às 16 horas com Vitória e Corinthians. O Vitória recebe o Corinthians, né? E tem também às 16 horas, Zé Maria, Atlético Mineiro recebendo o Ceará. José.
Essa rodada de número 30, né?
Isso.
De número isso. 30, é abertura amanhã, 4 da tarde. Claro que o Vitória, esse jogo do Vitória é muito importante. Eu diria que é o jogo da vida do Vitória. É, porque em razão do sucesso do Vitória, jogando e vencendo a primeira partida fora de casa, aquele jogo da Vila Belmiro, o Vitória agora se equiparou ao Santos. Vencendo o jogo do Corinthians, o Vitória tem possibilidades reais, Café, de sair da zona do rebaixamento. Então, esse jogo se tornou um elemento-chave nesta rodada de número 30. O Vitória tem tudo, ainda mais que vai ter o retorno de peças importantes que o Vitória não pôde contar. Então, eu diria que é um Vitória muito motivado, é um Vitória muito forte. É um Vitória... com o sentimento de buscar respirar e sair finalmente da zona do rebaixamento do Campeonato Nacional.
Mas tem também amanhã às 16 horas, né? Tem o Atlético Mineiro recebendo o Ceará. É pedaço do Ceará.
Atlético, né? Mineiro e Ceará. O jogo é em Minas, né, Tony?
Sim,
é em Minas. O Atlético é o mandante do jogo. Eu acho que o Atlético e o Ceará, ninguém está fazendo um bom momento.
Não.
O Ceará, gente, também teve uma queda muito grande de produção. Começou até bem. De repente, os problemas surgiram, o Ceará perdeu a intensidade. E o Atlético Mineiro, jogando em casa, tem um pequeno favoritismo, né? Porque vai decidir em casa.
Claro,
claro que está poupando seus principais jogadores, porque tem na semana que vem um jogo importante para chegar às finais da Copa Sul-Americana. Então não vai escalar titular absolutamente nenhum. Com isso, é até possível que o Ceará, que não tem, que só disputa essa única competição, possa até ter um resultado positivo jogando em Minas, porque o Atlético tem um compromisso pela Sul-Americana. Joga, inclusive, por uma vitória, porque empatou
o
primeiro jogo fora de casa. Se vencer em Minas na semana que vem, vai estar classificado para as finais da Copa Sul-Americana. E não há razão para o Atlético estar desgastando suas principais peças.
Principalmente
nesse momento,
né, Zé, que as principais peças do Atlético Mineiro são jogadores experientes, né?
Experientes, com a idade já batendo na porta.
Então,
né,
o cuidado é maior. Agora, tem o seguinte, né? Essas duas partidas das 16 horas, elas têm uma ligação grande aí, porque eles estão brigando aí para ficar no, na Série A.
Então, por exemplo, um quer ficar na frente.
Tanto
do
o Atlético Mineiro quanto o Ceará.
O Atlético, por exemplo, deve usar o meia, né? Porque ele foi expulso lá no jogo e não vai disputar o jogo da volta.
Sim.
Mas eu não acredito, por exemplo, que Hulk participe desse jogo de amanhã, não. Não tem como, porque Hulk não é mais nenhum menino.
E ele, inclusive, jogou nem titular na última partida.
Não, entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo e foi decisivo. Foi no lance dele, num passe dele, num drible que ele deu, que tirou a marcação completamente, que o Atlético chegou ao gol de empate no apagar das luzes do primeiro jogo da Copa Sul-Americana.
Muito bem, 6:17.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:17, Fred Menezes, amanhã às 17:30 tem Fluminense Internacional e às 18:30 tem Sport Recife e Mirassol. Que pedrada pro Sport Recife aí, hein, Fred?
O Sport Recife vai jogar dentro de casa, pelo menos isso, né? Ele tem endurecido alguns jogos aí, mas não tem conseguido grandes resultados, muito pelo contrário. E o Mirassol, a equipe está em quarto lugar, né? Uma equipe pela primeira vez na Série A, uma equipe muito jovem, né? Mirassol é um fenômeno no Campeonato Brasileiro da Série A, hoje classificada pela posição com 52 pontos para a Libertadores. Não vai perder a oportunidade de pegar o último colocado, praticamente uma equipe já na segunda divisão, né, e perder pontos. Mas o futebol brasileiro tem dessas coisas, né, Tony? O Fluminense e o Internacional, o Fluminense na sétima colocação, vive um momento meio atribulado, né? Perdeu pontos com alguns jogos, venceu uma partida nos últimos minutos aí e precisa vencer para continuar buscando uma classificação também para as competições mais importantes do ano que vem. Né? O Fluminense está em sétimo, joga com o Internacional, que hoje é o 14º, com 35 pontos. O Fluminense tem 41 pontos. E, claro, ele joga dentro de casa, com a sua torcida. E o Internacional é outra equipe que, junto com o Atlético Mineiro, Ceará, próprio Corinthians, Grêmio, Santos e Vitória, estão aqui na zona ali que praticamente um desses aí vai cair também para a segunda divisão, juntamente com Juventude, Fortaleza e Sport. E isso, claro, uma opinião pessoal, né? Pode mudar, porque ainda faltam, né? Nós estamos na 30ª rodada, ainda faltam 8 rodadas, mas o que está se mostrando aqui para a gente.
Está sendo desenhado neste momento.
Está sendo desenhado, o Vitória, inclusive, com 31 pontos. Se ele vence essa partida para o Corinthians, o Vitória vai para 34 e sai da 17ª colocação para a 15ª. Sendo que vai ficar tudo embolado ali, né? Porque o Corinthians com 36 pontos, a 2 pontos somente do Vitória. Então essas equipes aí, esses jogos amanhã são muito importantes para dar uma direção a que praticamente o campeonato da Série A tomará.
Essa rodada, essa 30ª rodada, pode realmente complicar clubes que estão um pouquinho acima dos quatro piores, né?
Exatamente.
Agora, não resta dúvida nenhuma, a melhor situação dos quatro piores do Campeonato Brasileiro é do Vitória. Aquela vitória diante do Santos.
Só vai depender dele, né?
Exatamente. Agora só depende dele, não depende mais de resultado nenhum.
Não,
entendeu?
Tem jogo atrasado, não tem
e
nada.
E não tem mais nada, é só ele vencer que ele dá um salto e ele sai. Eu não tenho dúvida nenhuma. E acho que o Vitória vai jogar para vencer.
Eu acho que tem mais, né, Tony? Fazendo aqui mexendo com números. O praticamente aí com 44, 45, 46 pontos, a equipe sai, né, da zona.
Matematicamente.
Eu acho que esse ano, Fred, esse número vai cair.
Vai cair um pouco.
Vai cair muito. Eu acho que com 40, 42 já escapa, porque a parte de baixo é de uma irregularidade como há muito tempo a gente não vê. Agora, por exemplo, o Mirassol, esse sim, está numa situação privilegiada. Se vencer, vai dar um salto importante para chegar à Libertadores.
Vai, porque inclusive, se ele vencer, ele vai colar com o Cruzeiro.
6:22.
Gabriela Esportiva.
6:22, Zé Maria. Fortaleza enfrenta o Flamengo. Recebe o Flamengo amanhã às 19h30. E o São Paulo recebe o Bahia às 21h30, Zé.
Esses são dois jogos interessantes nessa 30ª rodada. Acho que o São Paulo já deu vexame demais nesse campeonato brasileirão. Há muito tempo que o time do São Paulo não faz uma competição tão irregular. Precisa dar uma resposta. O momento é esse, vai jogar em casa. A torcida do São Paulo não tem ido aos jogos do São Paulo no Morumbis. A queda de público, esse time já chegou a manter uma média de 50 mil torcedores nos seus jogos, caiu muito, mas caiu demais, em razão desse momento ruim. Mas ainda assim, o Bahia, a grande deficiência do Bahia é nos jogos que o Bahia realiza como visitante. Como visitante, o Bahia não tem a mesma pegada dos jogos que ele faz como mandante, por exemplo, na Arena Fonte Nova. Então, São Paulo pode ter a oportunidade, sim, de criar a vitória. E acho que o Flamengo, mesmo usando uma equipe alternativa, entendeu? O Flamengo é muito favorito para vencer o Fortaleza lá no Ceará.
Muito bem, Zé Maria. 6:24.
Gabriela Esportiva.
6:25 agora, continuando a rodada no domingo, para fechar a 30ª rodada do Brasileirão Série A, tem Grêmio e Juventude às 16 horas, Botafogo enfrenta o Santos, recebe o Santos às 16, o Bragantino recebe o Vasco da Gama às 18h30 e o Palmeiras recebe o Cruzeiro às 20h30. 6:24.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o técnico Abel Ferreira, criticou a arbitragem após a derrota por 3-0 para o LDU na noite desta quinta-feira em Quito, no Equador, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. Segundo o técnico do Palmeiras, o pênalti que originou o segundo gol dos donos da casa não deveria ter sido marcado, Fredão.
Mas é uma reclamação natural de quem foi derrotado, né? É claro que é interpretativo. O pênalti é uma questão de interpretação. E aí a arbitragem dentro da casa de quem seria beneficiado, fica mais fácil ele apoiar e dar e marcar o pênalti, né? Contra o visitante. Isso é uma coisa comum de acontecer. E a reclamação de Abel também, da mesma forma, né? Mas o Palmeiras, na verdade, não se encontrou em campo. Fez uma partida muito ruim, é até assustadora, porque a gente chegou a ver partidas aqui muito boas do Palmeiras, né? Com esse elenco, e realmente foi um dia que é para ser esquecido, e esse resultado aí com 3 gols de diferença praticamente vai dificultar muito Claro que pode acontecer, o Palmeiras tem time para jogar, para fazer gols, muitos gols em qualquer equipe, mas a LDU não está na semifinal da Libertadores à toa. E sabe jogar a competição também, vai jogar fechadinho o jogo inteiro, e aí precisa de muita sorte, da bola entrar com facilidade, e isso não é fácil quando você precisa, né?
O placar foi construído no primeiro tempo. Isso já evidencia a irregularidade do time do Palmeiras. Um Palmeiras que não se encontrou, sobretudo no primeiro tempo, na primeira etapa do duelo. Sentiu a altitude, sentiu também a pegada lá do time do Thiago Santos, um treinador brasileiro. Sim. Com passagens, inclusive, pelo Atlético Paranaense, onde ele fez talvez o melhor trabalho dele no futebol nacional, e o Abel decepcionou. O time do Abel foi uma decepção no primeiro tempo. Poderia ter sido até mais. Acho que esse placar dificilmente, olha mesmo analisando, se tratando de Palmeiras, que é uma referência, mas esse é um placar porque o Palmeiras precisa, para se classificar no tempo normal, fazer 4 gols e não tomar gol nenhum. Entendeu? Na pior das hipóteses, fazer 3 gols também não pode tomar gol nenhum.
E vai disputar em pênalti.
Então a situação é muito difícil. Olha, foi uma surpresa muito ruim essa derrota do Palmeiras. Eu tinha como esperança de que poderíamos ter mais um título da Libertadores da América para o futebol brasileiro. Isso tem sido evidente desde 2019. Nos últimos 6 anos, né, o Brasil conseguiu até equiparar. Hoje, a Argentina só tem um título a mais. Mas com essa derrota do Palmeiras aí, acho que a coisa agora não vai ter mais essa história de dois times brasileiros, não. O Flamengo também não fez um bom resultado, não. Vai ter que se empenhar muito, vai ter que jogar muito, com uma dedicação muito grande dentro de casa, porque um gol de diferença é muito pouco para o bom momento que o time do Racing está fazendo.
Jogar com a cabeça, um jogo fora de casa, muito
pois
difícil.
Com a emocional, contra, com a pressão.
Contra a arbitragem, contra tudo.
Com a arbitragem. As arbitragens sul-americanas são talvez até piores do que as arbitragens do futebol brasileiro. Essa história do pênalti, acho que também não cabe nesse momento. Ele está discutindo a questão do pênalti. Ele teria que estar dando uma satisfação. Por que a queda de produção foi tão acentuada? Por que o Palmeiras não se encontrou? Sobretudo no primeiro tempo, quando o placar foi construído, só deu o LDU. Foi um passeio, literalmente foi um passeio. Uma coisa estranha que nos últimos 6 anos a gente não estava acostumado a ver um Palmeiras tão fragilizado, tão envolvido, entendeu? Como aconteceu no jogo de ontem em Quito. Agora, acho que o time de Quito deu um passo decisivo para chegar à final da Libertadores.
Agora, eu acho, José, que nessa semana aí que o Palmeiras fez um jogo com o Flamengo, derrotado pelo Flamengo, vai derrotado no primeiro jogo da semifinal dentro de casa. Vai jogar agora domingo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Praticamente é um momento muito ruim, emocional para a equipe. E o Palmeiras pode dar adeus não só na Libertadores. E se não for bem nesse jogo contra o Cruzeiro, pode dar adeus também ao Campeonato Brasileiro.
É que o Cruzeiro vem motivado com isso.
O Cruzeiro está.
Derrotas seguidas, né?
E o Cruzeiro.
Também não vem tão bem.
O Cruzeiro está descansado.
Está descansado.
Só vai jogar agora após o Campeonato Brasileiro, quando houverem os jogos importantes da Copa do Brasil. Então é um Cruzeiro que, nesse momento, só disputa o Campeonato Brasileiro. Agora, o Abel fez algumas mudanças, né? Eu não gostei, eu falei desde o jogo do Flamengo, quando ele mexeu, tirou o Murilo, que era o zagueiro que fazia parceria.
Mas ontem ele voltou com o Murilo, né?
E não deu certo com o Fux, né? O Fux, no meu entendimento, aquelas jogadas do Flamengo.
Mas ontem o Gomes jogou também.
O Flamengo teve facilidade em chegar em 2 toques, chegar na cara do gol e finalizar com o Pedro. Ontem a situação foi diferente. Ontem foi pior do que no jogo do Flamengo.
Porque o jogo do Flamengo,
a LDU envolveu literalmente o time do
porque
Palmeiras.
O jogo do Flamengo, na verdade, o Palmeiras teve falhas individuais, principalmente dos volantes. São bons volantes, volante de argentino, seleção da Argentina. E houve alguns erros, e aí esses erros aí o Flamengo não perdoou. Diferente do jogo de ontem, que houve um envolvimento técnico, né? No início do primeiro tempo, logo foi defendida a partida. Então, realmente, foi uma coisa assustadora, assim. A gente não esperava, porque o Palmeiras vem apresentando um bom futebol, né? E a equipe do Palmeiras é uma equipe que tem um elenco.
Há quanto tempo, Fredão, o Palmeiras não toma 3 gols em uma única partida?
Há muito tempo.
Mas tomou. 6:31.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, depois da vitória da Libertadores, o Flamengo volta a entrar em campo neste sábado, às 19h30, contra o Fortaleza no Castelão. O técnico Felipe Luiz terá desfalques importantes para o confronto, né, que poderá avaliar a liderança do Campeonato Brasileiro. O principal desfalque é o atacante Pedro. O jogador teve aí a fratura no antebraço e ficará fora por alguns dias, Zé.
Mas usaria num jogo desse a equipe principal, tendo no meio da semana que voltar à Argentina para enfrentar de novo o Racing, que nesse momento pratica o melhor futebol da Argentina, é o Racing, muito diferente de outras oportunidades. Vai usar uma equipe alternativa, pode não usar o Preto, não vai usar o Pedro, não tem como usar o Pedro. Pedro, aliás, não joga nem contra o Fortaleza, muito menos contra o Racing. Ninguém vai jogar com uma fratura na mão. Não existe isso.
É uma pena ele não poder jogar, né?
É uma
pena. Esse jogo contra o Racing, principalmente.
Entendeu? A tendência é usar no jogo contra o Fortaleza, improvisar. Ele tem como improvisar isso. O Flamengo tem um elenco muito qualificado. Acho que a tendência, inclusive, é usar o Bruno Henrique como
mesmo
atacante
que ele não
de
queira,
extremo,
né?
Pelo lado esquerdo do campo. Ele vai ter que rever alguns conceitos dele, né, Fred? Ficou muito evidente aí que determinadas mudanças nem sempre trazem solidez como eles esperam, né? O Abel Ferreira é um deles, está convivendo com suas mudanças e com os seus momentos de incertezas, né? E o Felipe Luiz vai ter que pensar muito. Plata, para mim, deve ser o atacante centralizado no jogo contra o Fortaleza.
Muito bem, Zé Maria, 6:33.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred, a temporada regular da MSL terminou no último dia 18 e Messi fechou a campanha com números assombrosos, os melhores de um jogador aí da história da Liga Norte-Americana de Futebol. O craque argentino marcou 29 gols, deu 17 assistências em 28 jogos. O Inter Miami acabou a fase regular no terceiro lugar da Conferência Leste, né? Com 66 pontos. Um a menos do que o líder Philadelphia Union, né? A equipe marcou 81 gols em 34 partidas, muito mais do que o resto. O Messi, né, concorre aí ao prêmio de melhor jogador dessa temporada. E Messi acaba de alongar mais o contrato com o Inter Miami, né? Ele tem condição de continuar jogando? Tá com 41 anos, né?
Não, tanto tem condição que tá em campo, né? Claro que ele vai para um campeonato menos intenso, né? Mas é um jogador que tem um potencial físico que foi trabalhado praticamente a vida inteira. Também é o mesmo caso de Cristiano Ronaldo, né? Então, que há uma dedicação, eles na verdade são grandes atletas. Não é à toa que eles têm possuem tantos títulos, né? E de altíssimo nível, né, Tony? Além, no caso de Messi, é um jogador que, além de tudo, é um jogador de muito talento. Então, além dele ser um grande jogador e um grande atleta, ele tem muito talento. É claro que o Cristiano Ronaldo tem um perfil diferente do jogador, é mais finalizador, um jogador que tem boa impulsão, cabeceio, é um jogador de mais finalização. O Messi é um jogador que, além disso tudo, ele promove a equipe dele, né? Um jogador de assistências, não só finalizando, mas também criando jogadas, né? Então o Messi é um fenômeno, né? Não é à toa que é tido como um dos melhores jogadores de todos os tempos, né? Brigando aí com nosso Pelé, né? E Maradona. Claro, a gente hoje, muita gente não assistiu, não viu o Pelé, só ver pelos vídeos, alguns vídeos, história e tal, mas é, o Messi é lá, os tops, né? Jogador top, continua em atividade, um altíssimo nível ainda. Vai, foi para a Copa do Mundo, ganhou sua Copa do Mundo já com a idade avançada. Provavelmente deve fazer parte dessa próxima Copa do Mundo, talvez não jogando sempre os 90 minutos, mas em alguns momentos ele pode ir lá atuar e quem sabe fazer também um bom papel nessa próxima Copa do Mundo do ano que vem.
Muito bem, a gente fecha esse primeiro momento do Gabriela Esportiva e volta daqui a pouco com a segunda parte. 6h36.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h46, no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Elias, você está ouvindo Gabriela Esportiva?
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
É, Fred Menezes, o segundo time mais antigo da Inglaterra, vive aí o auge de sua crise financeira. O dono de Sheffield, Wednesday, colocou o clube em recuperação judicial nesta sexta-feira, né? Depois de atrasar salários em 5 dos últimos 6 meses, né? A equipe passa a ser gerida pela justiça. A ação fez com que o Sheffield, a English Football League, tirasse aí 12 pontos do clube que disputa aí a segunda divisão do país, né? A Sheffield havia conquistado somente 6 pontos em 11 rodadas na Championship e com a sanção, né, da liga, fica aí com o saldo negativo, 6 pontos, né? A equipe já era a lanterna da competição, mas vê a liderança para aí o Blackburn, né? O 23º colocado aumentar para 13 pontos. Quer dizer, se essa moda chega aqui no Brasil, quantos times não iria para a segunda divisão, Fredão?
É normal isso no mundo do futebol hoje, né? Porque é um segmento que mexe com uma condição financeira muito grande, né? Então as crises são acentuadas e podem levar isso aí. Não é anormal, não, isso em qualquer lugar do mundo, inclusive na Itália também, o Brescia Calcio também, uma equipe que revelou aí grandes jogadores aí como Pirro, como Baggio, né? Passa por uma crise também, que agravada por sucessivos fracassos esportivos e má gestão administrativa. A queda de arrecadação somada à ausência de investidores e dificuldades em manter acordos trabalhistas tornou o cenário insustentável, né? Mesmo com tentativas de renegociação da dívida milionária, o clube não conseguiu reverter o quadro e teve falência decretada pela justiça italiana. A dívida de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões, selou o destino da equipe. Então, assim, sem conseguir quitar essa dívida, né? A equipe, que uma grande equipe aí no cenário, quer dizer, não das maiores, mas uma equipe que participou aí, né, de competição de grande importância na Europa, agora corre o risco de ser dissolvida e rebaixada para a última divisão italiana. Então você vê, são equipes, aí o Brasil, a gente vive essa dificuldade, né? O Corinthians está vivendo uma dificuldade financeira complicada e algumas equipes aí, algumas SAFs aí, as SAFs já entram para tentar regularizar essa situação e aí às vezes não conseguem aí, o Vasco anda numa dificuldade por conta disso também. Aí é claro que conseguir se manter ainda e suas disputas esportivas, conseguindo ainda alguns resultados, acabam os clubes ganhando um pouco mais de tempo, né? Mas chega um momento de dificuldade que é impossível e é que você consiga se manter, e aí é claro, o clube, a instituição acaba tendo que paralisar suas atividades, os jogadores aí entrar em recesso, buscando novas contratações aí, buscando também receber algumas disputas aí na justiça, né, trabalhista. Então é assim, né? A gente vê muita... claro que isso é comum acontecer em todos os segmentos financeiros, né? Mas o clube de futebol mexe muito com com a paixão do esporte, né? E com a grande quantidade de torcedores. Então é complicado isso tudo, porque você é a tristeza e você vê um clube que foi grande em alguns momentos, que foi importante, né, passar por essa situação e às vezes ir aos poucos sendo esquecido, né? Sumindo do mapa também, né, Tom? Então é muito complicado.
Muito bem, Fredão. 6h51.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria Flávia Saraiva chega à final da trave no Mundial de Ginástica, né? Da ginástica artística, como uma das favoritas a um lugar no pódio. E o resultado da final do individual geral se tornou aí uma boa notícia para os torcedores da Flávia, Zé.
É, inclusive para o cabeleireiro, né, Flávio Matos, que me cobrou hoje. Por que é que o Gabriela Esportiva não abria espaço para a ginástica olímpica? Está respondido aí, ô Flávio. Eu não sou adepto da ginástica olímpica, mas o Tony Café já colocou aí a Flavinha brilhando, né, nas traves, né, fazendo muito bonito.
A Flavinha é uma das atletas do campeonato na Mundial de Ginástica mais experientes, né? Porque o Brasil contou aí com Júlia Soares, também experiente, e com duas estreantes também, Júlia Coutinho e Sofia Weisberg, de 15 anos, duas atletas de 15 anos, isso no feminino. A Flávia Saraiva é uma atleta que especialista lá no solo e trave. Acho que hoje, que esse Mundial de Ginástica Olímpica, que começou no dia 19 e termina no dia 25 agora de outubro, em Jakarta, na Indonésia. Também temos aí atletas aí como Arthur Nori, que é o grande nome aí dessa equipe brasileira desse momento, né? O Brasil vem com os atletas jovens aí, então tem experientes, tem Arthur Nori, Caio Souza, Diogo Soares. O Caio Souza aí ontem já ficou no sexto das argolas, né? Um americano campeão, o Whiteberg, o brasileiro campeoníssimo das argolas, não pôde participar já, por idade avançada, disputando, se eu não me engano, 3 Olimpíadas, né, com medalha de ouro, medalha de prata. E estreantes também. Então amanhã, hoje tem as finais ainda aí por aparelhos, né? E Flávia, que é o grande nome dessa delegação, porque é uma das medalhistas brasileiras aí olímpicas, né, por conta da primeira medalha olímpica por equipe. E isso na última Olimpíada de 2024, né, isso é muito importante, porque o Brasil já ganhou algumas medalhas olímpicas e medalha de etapas também no Mundial com algumas atletas, mas quando o país ganha uma medalha olímpica, que ela ficou entre as 3 melhores do mundo, que é a equipe de ginastas melhores do mundo. E isso, meu irmão, é um feito extraordinário. Um país como o Brasil, que nunca teve muita tradição nesse esporte, mas já há alguns anos vem trabalhando e fazendo um trabalho de base também. Não é à toa que nós temos várias aí ginásticas conhecidas no mundo todo, né? Campeões mundiais também, e temos medalhas olímpicas. E a Rebeca Andrade, que é a nossa grande ginasta do momento, não participou desse mundial, mas assistiu como a gente. E a Flávia está de parabéns aí, tomara que ela traga aí medalhas aí de hoje para amanhã, que ela se saia bem aí, traga medalhas pro Brasil mais uma vez.
Muito bem, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Bahia finalizou na manhã desta sexta-feira a preparação para o duelo contra o São Paulo, que acontece no sábado, portanto amanhã, às 21h30, no estádio do Morumbi, né, pelo Campeonato Brasileiro. O treino foi realizado no CT Evaristo de Macedo e marcou aí os últimos ajustes da equipe antes da viagem para a capital paulista, programada aí, o Bahia viajou na tarde de hoje para São Paulo para essa disputa, Zé.
O jogo é difícil, né? O Bahia não vai ter facilidade, o Bahia precisa resolver uma pendência dele nesse atual campeonato brasileirão. O Bahia tem dificuldade nos jogos em que faz como visitante. Não tem a mesma pegada dos jogos quando o Bahia faz na Arena Fonte Nova, como mandante. Essa é uma deficiência, entendeu? Do time tricolor e... claro que o Bahia precisa dar uma resposta, buscar essa vitória seria importante. Acho que o jogo vai ser muito difícil, porque o São Paulo também perdeu intensidade na competição, precisa se recuperar. Muita gente já encostou ali no São Paulo, essa tabela já está meia complicada, e a partir de agora quem se soltar vai pavimentar uma classificação para disputar as competições sul-americanas. Quem não tiver sorte pode ficar de fora, entendeu, Fred? É, portanto, é um jogo de dificuldade. Para mim, o São Paulo tem tudo para vencer o jogo, já que existe essa deficiência no elenco tricolor. Quando joga fora de casa, é uma equipe muito diferente quando joga como mandante na Arena Fonte Nova.
Muito bem, Zé, 6h56.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, João Fonseca acaba de bater sua meta pessoal para a temporada. E mais do que isso, o brasileiro pode superar com folga a projeção que gostaria de cumprir em 2025, com o objetivo de chegar ao top 40 do mundo, revelado em junho deste ano pelo próprio atleta. O tenista já alcançou a 39ª posição nesta sexta-feira ao vencer o canadense Denis Shapovalov, né? Nas quartas de final do APT 500. É isso mesmo o nome do cara?
É... Denis Shapovalov.
Ah, Shapovalov, né? Shapovalov. É. Mas aqui, acho que escreveram errado, tá? É, aqui, ó. Olha o nome do cara que escreveram aqui, ó. Denis
Shapovalov. Tá não. Faltando um Vzinho aí no final.
Exatamente. Esqueceram. Então ficou Shapovalov, né?
É, tá correto. Tem. Na verdade, Tony, João Fonseca, essa partida de... Não foi hoje, foi ontem, né?
Uhum.
E o brasileiro passou aí para a semifinal. Esse jogo, no terceiro set, que ele vencia por 4-1, ele acabou o jogador saindo, né? É, e aí tomou o W.O. Mas o Brasil, ele perdeu o primeiro set por 6-3, venceu o segundo por 6-3, né? 3-6 e 6-3. E depois, quando eu estava já vencendo por 4-1, um jogo difícil também, porque esse campeonato ATP 500 aí da Basileia, na Suíça, o Brasil passou por todos os jogadores, desde as oitavas de final, por jogadores com a classificação no ranking melhor do que ele, né? Então, esse jogo agora, esse Denis, o canadense, é 23º do mundo no ranking, e o brasileiro, 46º, né? Então, o Brasil faz uma semifinal amanhã, às 10 horas da manhã, contra um espanhol, Jaime Munar, e o que é 42º, uma partida difícil, né? Disputa complicada. O João Fonseca ganhou nas oitavas de final para o campeão desse ATP 500 do ano passado. Você sabe que o ranking mundial, ele vai eliminando as competições, ele conta até que a competição, que a pontuação do ano passado nessa competição, que a nova competição acabe, né? Então, não sei se eu estou sendo assim, com poucas palavras, tentando explicar aqui para ganhar tempo, mas na verdade, vamos dizer, se o João Fonseca nesse ATP 500 da Basileia não pontuou o ano passado, vai contar com a pontuação desse ano. Então, provavelmente, ele vai para essa semifinal, independente desse resultado de amanhã, ele já está entre os 40 do mundo. Então, ele está em 39º, mas se ele vencer a partida, ele pode ainda subir, diminuir mais e chegar mais perto dos top 10. Então, melhorando, inclusive, seu ranking como o melhor ranking de todos os tempos. João Fonseca já é uma realidade no tênis brasileiro, né? O tênis internacional, e é uma esperança para nós todos, torcedores e amantes desse esporte. Mas principalmente é um atleta que, pela idade que tem, pelo que vem demonstrado em quadra, nas quadras do mundo, né? Provavelmente nós teremos aí um top tênis aí logo, logo, com certeza, com grandes resultados.
Muito bem, Fred Menezes. 6h59. Ele agora está interessado só em ginástica olímpica, viu, Fred? Vamos lá. 6h59.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, na manhã dessa sexta-feira, o elenco do Vitória encerrou a preparação para o confronto diante do Corinthians pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. As atividades aconteceram no centro de treinamento Manuel Pontes Tanajura, sob o comando do técnico Jair Ventura. O dia começou, né, com uma breve apresentação às 8h15 da manhã, Zé. O Vitória aí tá focado, né? O Vitória precisa dessa vitória, né, Zé?
Precisa. Vitória depende muito desse resultado amanhã. É mandante do jogo, né? E pode, de repente, engatar uma motivação diferente. Já pensou Vitória conquistando uma nova vitória? Seriam o quê? 4 vitórias seguidas? Seriam 4 vitórias seguidas. Então, acho que o Vitória vai ter um empenho muito forte no jogo de amanhã. É o jogo da vida do Vitória, né? Se vencer, o Vitória vai sair da zona do rebaixamento, que é uma realidade pouco comum nessa competição. Durante muito tempo, né, o Vitória passeou ali, teve cadeira cativa na zona do rebaixamento, entendeu? Portanto, seria um fato novo. Eu acredito que o Vitória vai ter motivação, empenho, entendeu? Concentração, entrega, porque é o jogo da vida do Vitória, esse jogo que vai abrir a 30ª rodada do Brasileirão.
Muito bem, 7h01.
102,9. Gabriela Esportiva.
7h01 no oferecimento de Impur Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Eliandro, você está ouvindo Gabriela Esportiva. Fred Menezes, para fechar o programa de hoje, o técnico do Golden State Warriors, Stephen Kerr, comentou sobre o envolvimento de jogadores da NBA com apostas esportivas após a prisão de Terry Rozier, né, o jogador do Miami Heat. Foi detido e é acusado de envolvimento em um esquema milionário de apostas. Kerr deixou claro que os atletas da NBA têm informações o suficiente para saber que essa prática é proibida. Lá é diferente, né? O cara foi envolvido, não, vai pra cadeia. Aqui
foram, foram presos, se eu não me engano, mais de 30 pessoas, entre eles um técnico de basquetebol profissional, Billups. Um jogador, um herói nacional, porque foi campeão olímpico pelos Estados Unidos como jogador de basquete, um grande jogador de basquete, hoje técnico do Portland Trail Blazers. Inclusive, por conta dessa prisão, é que o brasileiro Thiago Splitter vai atuar como técnico interino do Portland Trail Blazers, também uma grande equipe da NBA, né? E o Terry Rozier é um armador, um jogador, eles todos sabem, né? Eu não sei ainda... Na verdade, como aconteceu isso e como são as apostas americanas, né? A gente tem visto isso acontecer no Brasil, porque o Brasil sempre foi proibido a aposta. E aí, quando você abre esse espaço aqui, né, para o jogo de azar, você, claro que iria acontecer algumas.
Mas isso aí foi o quê? Só apostava ou venda de resultado?
Não, tem muita coisa envolvida aí. Na verdade, o americano, Zé, eles não podem comentar com ninguém o que vai acontecer em quadra. Tipo, o jogador de basquete.
Esquema de jogo.
Não é o esquema, nem o esquema de jogo. Assim, aquele jogador não vai jogar porque se contundiu. Se ele falar isso para alguém de fora do clube e esse cidadão fazer uma aposta por conta disso, entendeu? Isso é proibido. Então, são detalhes mínimos. Você não pode comentar nada externamente.
Segredo de Estado. Tudo que acontece na quadra.
Tudo que pode ser usado. Que pode ser usado como informação para o jogo. Né? Nesse caso do Brasil, aqui o que aconteceu, praticamente. Aqui vale tudo. Aqui vale tudo. Essa que é a verdade. Nos Estados Unidos.
A seriedade lá é outra.
É outra, sem dúvida nenhuma. Tanto é que você prendeu.
Ele está falando aqui, ó. O treinador também destacou que a liga é muito clara em relação. Então, bate o que você está falando aí. Em relação à divulgação de informações privilegiadas para apostadores, né? Bate certinho aí o que você falou.
Lá não se pode... aposta até quem são os titulares.
Aposta vai tudo. Jogar, na verdade, né, Tony? As bets daqui. Se você tomar cartão, é fazer gols, sim, é dar falta, quantidade de falta. Então, tudo que se comenta lá é proibido. Não pode comentar nada. Então, informação de dentro do clube, o cara não pode soltar. Aí, às vezes, o cidadão solta para um amigo, para um conhecido, conversa na rua, conversa no bar, conversa no restaurante. E isso pode ser usado contra ele lá na frente.
Teve um jogador do Toronto Raptors também que estava envolvido, né? Acho que a pronúncia é essa mesmo.
Terry Rozier?
O John T. Porter.
Ele, jogo ele, tem porta.
É
isso aí. Para prender 30 pessoas, tem mais pessoas envolvidas.
Ele compartilhou informações confidenciais com apostadores, né?
E não é o mesmo caso, né, Tony? Não é uma coisa como se tivesse uma gangue dos 30 presos. São eventos esporádicos, né?
Esporádicos e distintos, né?
Distintos. Não tem nada a ver um com o outro, mas eles, eles focaram aí. Fizeram aí o trabalho deles da polícia lá norte-americana, da FBI.
Muito bem. Então que seja exemplo para o Brasil.
Sem dúvida.
Porque eu acho que esses caras pensam da seguinte forma, hein, Zé. Se a gente permitir que tudo isso aconteça no basquete, que é é como futebol aqui no Brasil é o basquete dos Estados Unidos, eu creio que é nesse mesmo nível, essa paixão, essa coisa.
A principal paixão lá é o basquete.
Exatamente.
É.
Então é o seguinte, os caras já protegem para que esse tipo de esporte, essa modalidade, não caia no descrédito. Né?
Exato, sem dúvida. Muito pelo contrário, né? Ele quer cada vez que tenha mais credibilidade.
É muito dinheiro envolvido.
Aqui, Paquetá, um tio de Paquetá apostou que ele ia receber o cartão, entendeu? Não deu em nada. Também. Aqui o irmão do Bruno Henrique também apostou. E não deu absolutamente em quase nada. A realidade é essa.
Agora, o jogo sempre existiu no mundo, viu, Tony?
Sim, sim.
Inclusive, eu comentei com o Zé aqui dentro.
Mas essas apostas são um perigo.
É um perigo.
São um perigo. Eu não estou falando só de campeonato brasileiro.
Não, é tudo.
Estou falando, inclusive, de campeonato baiano, de Série A, de Série B. Tudo. Porque hoje você tem que conhecer o atleta que você está trazendo para o seu time. Porque se for um aventureiro, um apostador, ele vai negociar, entendeu? Porque hoje se aposta até a quantidade de escanteios que um time vai proporcionar num campo de jogo.
Muito bem. Gente, o programa de hoje chegou ao fim. 7-7.
Eu tenho que falar do Intermunicipal.
Fica à vontade.
Se você deixar.
Fica à vontade.
Bom, dois jogos. Vou falar das duas seleções, principais seleções do sul da Bahia. Primeiro, Quaraci, que joga em casa. Venceu Pojuca por 2-1 no domingo passado, joga pelo empate. Só que Quaraci hoje é a única seleção que tem, na Bahia toda, 100% de aproveitamento. Eu estou apostando numa nova vitória de Quaraci contra Pojuca no estádio Barbosão. O segundo jogo importante aqui na nossa região é de Uruçuca. Uruçuca empatou. O jogo fora de casa contra Buerarema, recebe Buerarema domingo no estádio Ferreirão. Meu amigo Edenildo Braga já mandou inclusive as informações lá da seleção de Uruçuca. Uruçuca só não vai ter o Piula, que é um volante, entendeu? De boa qualidade técnica. A gente conhece o Piula. Piula está machucado, né? Machucou o tornozelo, está fora desse jogo. A equipe mais provável de Uruçuca domingo: Netinho, Inácio, Alain, Adriel e Parrudo, o seu sistema defensivo. Aqui eu conheço o Alain, jogou inclusive no Colo-Colo durante um período, é um zagueiro de muita boa qualidade técnica. O meio-campo de Uruçuga com Serginho, Pastor, João Neto e Ronald. Pastor e João Neto são dois jogadores também já conhecidos, jogadores que têm uma intensidade forte. Não é à toa que Uruçuga faz a segunda melhor campanha das equipes que estão nessa fase da nossa região sul da Bahia. E os dois atacantes, PH, Luiz Felipe, essa é a equipe de Uruçuca. Uruçuca vai decidir em casa. Quem joga em casa tem que fazer o resultado. Então, tomara que domingo Uruçuca consiga uma grande vitória. A gente tem que parabenizar também a seleção de Buerarema. Infelizmente, houve um confronto com duas equipes da região. Uma vai passar, a outra vai ficar pelo caminho.
Muito bem, Zé Maria. Pode fazer suas considerações finais, fique à vontade.
Bom, nas considerações finais, eu acredito que meu amigo Flávio Matos, cabeleireiro, aí da antiga Rua da Linha, que pediu a ginástica olímpica aqui no Gabriela Esportiva, o Fred Menezes deu uma de Edson Mauro. Edson Mauro é um dos 10 maiores narradores do rádio esportivo do Rio de Janeiro. Poxa. Ele usava esse bordão. Bingo! Você hoje bingou, viu? Você deu. Eu fiquei aqui só lhe observando.
Foi.
Que categoria. Você já demonstrou que nessa bancada aqui é você o nome mais preparado para falar da ginástica olímpica, entendeu? Parabéns, Fredão, um abraço a todos. Flávio Matos deve estar felicíssimo na Rua da Linha, porque ouviu com fartura e com a credibilidade na voz que ele queria ouvir do Fred Menezes,
corrida do
a
saco
notícia
também,
da nossa ginástica olímpica.
O nome disso é emplacamento,
Fred,
Doni.
Fred Menezes, bom.
Manda um abraço para Flávio Matos, né, Zé? De qualquer forma, não, o Zé conversou comigo na vinda aqui e a gente. Eu nem sabia o que estava acontecendo ainda, mas a gente assiste a Olimpíada, isso e aquilo, e a gente acompanha isso, aí fica fácil aqui. Eu passei vários dias aqui fazendo mesmo sem ver a pauta, né? Antes. A gente vai aprendendo, né?
Ele faz a ginástica no ônibus, Zé.
Então, boa assim, noite. Me despedindo aqui, grande feriado aí pra turma toda aí, bom final de semana pra galera toda, viu, Tony? Pra você, pra Zé, pra Júlio, que não compareceu hoje. Ele deu sorte que o Flamengo venceu, então talvez a gente ia pegar pesado com ele aqui, e assim a gente vai se despedindo. Semana que vem estaremos de volta. Grande abraço aí, boa noite.
Tony, só pra fechar, porque a audiência nossa não é só aqui na cidade, a audiência regional é muito forte. Uhum. Eu dei detalhes aqui da seleção de Uruçuca. Sim. E já o Almeida já colocou aqui no grupo, né? Que Guaraci vai ter 3 desfalques contra Pojuca, o goleiro Edvan, o lateral esquerdo Marcelo Cardoso e o volante Diego Porto não irão atuar. O trio irá cumprir suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo. Um abraço ao meu querido amigo Geo Almeida, que é muito fiel ao Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite,
grande
pra você.
Final de semana para todos.
Valeu, Zé. Um abraço para você de casa, pessoal do trabalho. Obrigado pela sintonia. O Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus vai ficando por aqui, voltando segunda-feira, tá bom? Fica ligado que vem aí o Top 15.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.